Meu presidente, senador Paulo Paim, eu quero agradecer a Vossa Excelência e ao senador Wellington que me cederam a possibilidade de falar neste horário em função de compromisso que tenho. Ressaltar aqui que nesse intervalo em que os dois oradores anteriores falavam, corri para o lançamento do livro do ex-deputado Aldo Arantes, para lhe dar um abraço. E vi uma plateia cheia e quero aqui parabenizar a este companheiro de muitos anos de luta, meu amigo querido, deputado constituinte pelo PCdoB, Aldo Arantes, que lança hoje o seu livro, um livro de memórias. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, senadores, eu quero registrar que nesta última terça-feira estive na Bahia participando da instalação da Comissão Estadual da Verdade, momento extremamente importante para a luta de consolidação da democracia em nosso país, esse investigar da verdade histórica que o nosso país precisa fazer, trazendo às novas gerações a expressão daquilo que nós vivemos de 46 para cá, fazendo o levantamento dos perseguidos, dos mortos, dos desaparecidos, dos torturados, dos presos políticos em nosso país, para que a juventude brasileira que hoje vai às ruas buscando uma participação maior nas decisões desse país, possa conhecer a sua história, refletir sobre ela e opinar, portanto, até opinar sobre e julgar o comportamento daqueles que deram suas vidas generosamente, a sua juventude dedicada à luta do nosso povo. Na Bahia, portanto, o comitê foi instalado com a participação de pessoas extremamente importantes da nossa vida política, da nossa luta pela democracia. Fazem parte desta comissão o presidente da ABI, Walter, homônimo do nosso senador, Walter Pinheiro, o jornalista Carlos Navarros, a doutora Vera Leonelli, o doutor Jackson Azevedo, a professora Dulce Lamego de Aquino, da Escola de Dança, o nosso sempre querido Joviniano Neto, presidente do grupo Tortura Nunca Mais, que foi escolhido também como coordenador desse grupo de trabalho, e a nossa querida companheira de muitas lutas, que tive a oportunidade de homenagear sua trajetória aqui no Senado, quando recebeu o diploma Berta Lutz, a Mabília Almeida, que foi a representante escolhida pelo grupo para compor a mesa e, em seu nome, falar, em nome de todos, falar, posicionar-se frente a um auditório cheio de personalidades da sociedade baiana que saudavam o governo do Estado pela ação de implantação da Comissão Estadual da Verdade em nosso Estado. E a minha companheira de todos nós, a Mabília Almeida, fez um discurso meritório, extremamente importante, que eu quero solicitar que seja colocado nos anais da casa, desta casa legislativa, mas quero ressaltar aqui que a Mabília recebeu, naquele momento, para o trabalho da Comissão da Verdade, os exemplares dos livros Lembranças do Mar Cinzento, do deputado e jornalista Emiliano José, que descreve com fidelidade exemplar os tempos sombrios da ditadura militar, do terrorismo praticado pelo Estado, da dor, do sofrimento heróico dos que conseguiram resistir, fornecendo dados, portanto, para o trabalho da Comissão da Verdade no nosso Estado. E nesse discurso, Amabília, eu quero ressaltar trecho do discurso de Amado Bilha, quando ela diz: não podemos omitir o papel relevante das igrejas, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, representada pelo cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, pelo abade de São Bento, Dom Timóteo Amoroso, Anastácio, além do padre italiano Renzo Rossi, que, prestando sua solidariedade cristã, amenizar o sofrimento dos perseguidos, encarcerados e suas famílias. Fiz questão de ler esse pequeno trecho do pronunciamento da nossa companheira Amabilha, porque tive a oportunidade de conhecer e de conviver com essas figuras queridas da luta, da vida religiosa do nosso Estado, mas da luta política, democrática também. E não posso deixar de ressaltar a participação dessas pessoas. E do destaque que deu a todos aqueles que foram seus companheiros de luta, de batalha, a denúncia feita da morte de Marighella, a leitura do poema de Dona Ana Montenegro, como a conheci, Dona Ana, uma militante comunista, exilada em Berlim, cearense de nascimento, baiana de coração, que, ao tomar conhecimento do assassinato de Marighella, escreveu um belíssimo poema em sua homenagem. Todos, absolutamente todos aqueles que foram importantes nessa luta da resistência política em nosso Estado foram lembrados por Amabilha. E, além disso, ela destacou o fato de, dos 426 brasileiros mortos ou desaparecidos, 32 são baianos. E, dentre esses, 11 são jovens que tombaram na guerrilha do Araguaia. Portanto, a instalação desta comissão na Bahia é uma peça importante nesse desenho, nessa arquitetura de revelar a verdade desses anos para o Brasil. E, nesse sentido, os baianos também assumem um compromisso de, somando-se ao esforço já existente na Comissão de Verdade Nacional, de elucidar o mistério que envolve as circunstâncias da morte do professor Anísio Teixeira, esse ícone da pedagogia, da educação no Brasil, inspirador de Darcy Ribeiro e de tantos outros grandes nomes da educação brasileira, e um baiano amado pelo povo baiano e que, portanto, vai ter da nossa comissão uma especial atenção. Mas também, senhor presidente, quero fazer daqui hoje um registro que a Bahia vai receber, hoje divulgado pelo governo federal, vai receber 202,9 milhões para restaurar imóveis em áreas tombadas. A Bahia receberá esses recursos como parte do anúncio feito ontem pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, integrando o Programa de Aceleração do Crescimento PAC de Cidades Históricas. No Estado estão previstos 40 ações de intervenção, sendo que Salvador, com 23 intervenções programadas, é a segunda cidade brasileira que mais vai receber ações do PAC das Cidades Históricas. Pena que o senador Agripino não esteja aqui nesse momento, como presidente do partido do prefeito ACM Neto, de Salvador, para entender que fazer um governo com compromisso republicano é assim, é colocar para um prefeito de um partido de oposição ao governo da presidenta Dilma, vai receber o segundo maior pedaço de recursos para as ações de recuperação. Entre as intervenções estão a restauração do Forte São Marcelo, importantíssimo para a nossa querida cidade de Salvador, da Catedral Basílica, requalificação do Teatro Gregório de Matos. E em todo o Brasil, o IFAM deve repassar 1,6 bilhão para as cidades de 20 estados brasileiros. Além disso, o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, vai investir outros 19 milhões em sinalização nas cidades históricas dentro do Parque do Turismo. A verba será utilizada para a colocação de placas que facilitem a locomoção de visitantes nos 34 destinos históricos de 17 estados de todas as regiões brasileiras. E o objetivo, é claro, é tornar a comunicação dos destinos adequada aos padrões internacionais. É, portanto, extremamente importante o anúncio dessas ações para o governo do estado, da Bahia e para todo o Brasil. E eu queria destacar aqui, rapidamente, as ações que serão destinadas à Bahia. A cidade de Itaparica, nossa querida ilha de Itaparica, 5 ações extremamente importantes: a restauração da Biblioteca Juraci Magalhães Júnior, a restauração da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, a requalificação urbanística da Praça do Mercado, a restauração do pier de atracação do Forte São Lourenço e a restauração da Igreja de São Lourenço. Extremamente importante, e o prefeito, quero saudar com alegria o prefeito daquela cidade, o vice-prefeito, todos os amigos e companheiros de Itaparica, por esses investimentos extremamente importantes para o turismo e para a valorização histórica da nossa cidade. Assim como Maragogipe, com a restauração da antiga Casa da Câmara e Cadeia, a restauração da Igreja Matriz de São Bartolomeu, do Carazarão da Filarmônica Tercicópore Popular, do antigo casarão da Filarmônica 2 de Julho e a implantação do Museu de Carnaval, extremamente importante para aquela cidade que ainda mantém um carnaval de máscara, com uma característica única no nosso estado e certamente também no Brasil, um destino turístico fundamental e que está situado no Recôncavo Baiano, numa área histórica de grande importância para o nosso estado. Além do casarão do Largo da Matriz, com a implantação do Memorial Oswaldo Sá. Em Santo Amaro, que tive a oportunidade de algumas vezes ligar, tanto para o Ministério de Planejamento quanto para a Casa Civil, falando com a ministra Gleisi Hoffmann, para acompanhar quais eram as ações assinadas no PAC para aquela cidade, governada pelo meu querido amigo, o prefeito do PT, Ricardo, foram destinados recursos para a restauração da antiga fábrica Tirzan, onde vai se implantar um campus da Universidade Federal do Recôncavo, da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, da antiga Casa da Câmara e Cadeia, do mercado e requalificação da feira do Bebê do Mercado, da Igreja do Rosário, do Arquivo Público e da Igreja do Amparo. Nós queríamos muito mais, mas consideramos, e quero aqui ressaltar que esteve comigo o secretário de Cultura daquela cidade, Rodrigo Veloso, que certamente essas verbas que saem para a restauração no PAC das cidades históricas não deixam de ser uma homenagem à sua querida mãe, que continua no coração dos baianos, morando no coração dos maianos e dos santamarenses, e foi uma grande defensora daquela cidade. Mãe de Caetano Veloso, mãe de Maria Bethânia, de tantos, de Mabel Veloso, de Rodrigo, né, dessa família de grandes artistas, com grande contribuição à cultura baiana, nossa querida Dona Canô. E Salvador foi premiada com a restauração da Igreja do Santíssimo Sacramento, da Rua do Passo, de Nossa Senhora da Saúde e Glória, da Catedral Basílica, da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos, da requalificação urbanística do entorno do Portal da Misericórdia, com receptivo e acessibilidade e implantação de ascensor, da restauração do edifício Praça Castro Alves, com a implantação do Centro de Referência do Centro Antigo, da requalificação do Teatro de Gregório de Matos, do município, com a restauração da implantação da Biblioteca Anísio Teixeira, do Solar Bercó pelo IFAM, do antigo Hotel Castro Alves, com a ampliação do Centro Cultural da Barroquinha, com o casarão da Ladeira da Barroquinha, com a implantação da sede da Fundação Gregório de Matos, com a restauração de edificação da Biblioteca e Arquivo e Centro Técnico do IFAM, da Igreja do Corpo Santo, do Forte São Marcelo, da Igreja e Cemitério de Nossa Senhora do Pilar, do Conjunto da Rua da Conceição da Praia, da ligação entre o MAM, o Museu de Arte Moderna, e o Forte da Gamboa, do Forte São Paulo da Gamboa e implantação do Centro de Escoteiros do Mar, do elevador do Taboão, do Plano Gonçalves e Edifício Anexo, das edificações localizadas nos arcos da montanha, da requalificação das muralhas da encosta do Centro Histórico de Salvador e da implantação do plano inclinado entre a Praça Castro Alves e a Conceição. Quem conhece a nossa cidade do Salvador e o Centro Histórico da nossa cidade sabe da importância dessas obras para a recomposição, a requalificação urbana do nosso Centro Histórico. Se eu fosse o prefeito de Salvador, a essa hora estava indo à Igreja do Bonfim, muito antes, para agradecer ao senhor do Bonfim e à presidente da República e ao governador do Estado o investimento que a Bahia, que a cidade do Salvador e o seu centro antigo recebem nesse dia. Eu, como ex-prefeita, como uma defensora da nossa capital, como uma senadora mais votada da cidade do Salvador, me sinto feliz em poder anunciar aqui neste plenário, nesta casa, nesta tribuna, estes investimentos extremamente importantes para a recuperação do centro histórico da nossa cidade, para a requalificação urbana deste centro, que também está recebendo investimentos do governo do Estado, requalificando a Baixa do Sapateiro, com os investimentos e reconstrução da Arena Fonte Nova, também no Centro Antigo de Salvador. Portanto, eu fico feliz em anunciar aqui esses investimentos que serão extremamente importantes para a nossa cidade pobre, mas que foi a primeira capital deste país, que mora no coração dos brasileiros, não tenho dúvida, e que, portanto, ao fazer isto, a presidente Dilma está devolvendo um pouco do apoio que recebeu na nossa terra para se eleger a primeira mulher a governar este país. E em nome do povo de Salvador, em nome do povo da Bahia, eu quero agradecer esse investimento, que somos merecedores, mas que temos que reconhecer que ainda não haviam, que o nosso centro ainda não havia recebido. Muito obrigada, senhor presidente.